Estando ou não de acordo com estes pareceres, eles são uma razão adicional para considerar que matérias tão diversas deveriam ser objeto de diploma legislativo próprio, tendo cada qual o seu contexto de discussão. Não é aceitável transformar a transposição de uma diretiva sobre crimes sexuais contra menores num cavalo de Troia para legislar sobre outras matérias. Além das questões relacionadas com a fraude lesiva dos interesses financeiros, o Governo foi ainda mais longe e acrescentou um terceiro assunto: alargar o âmbito do crime de discriminação e incitamento ao ódio e à violência, alterando o Código Penal. Alterar este artigo exige muita ponderação. O incitamento ao ódio e à política de ódio, infelizmente, têm hoje meios bastante eficazes para a propagação das suas mensagens. E é por isso que a listagem de fatores discriminatórios deve estar bem alinhada com os princípios constitucionais, não abrindo portas a usos perversos de redações demasiado abrangentes. Esta amálgama é incompreensível e não merece a nossa aprovação. Obrigada.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra a Sra. Deputada Rita Matias.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, estima-se que uma em cada 5 crianças são vítimas de abuso sexual na Europa. Por outro lado, em Portugal, cerca de 70% dos condenados por crime de violação ou abuso sexual vêm a sua pena suspensa. Ficam apenas obrigados a visitar um psicólogo uma vez de vez em quando, enquanto vitimam mais crianças e jovens. Mas este assunto é tão pouco prioritário para este Governo que só agora vem transpor uma diretiva europeia de 2011, imaginem, quando eu tinha 13 anos. Mas é preciso explicar aos portugueses aquilo que está a ser discutido aqui hoje. Atualmente, o prazo de prescrição de um crime contra a autodeterminação sexual de uma criança começa a contabilizar a partir do momento em que a vítima completa 18 anos, prescrevendo aos 23 anos da mesma. Este Governo, que rasgou as vestes com os crimes horrendos no seio da Igreja Católica, propõe agora alargar este prazo para os 25 anos, mais 2 anos, apesar de todos os especialistas, todas as vítimas e até o relatório da Comissão Independente dizerem que a vítima precisa de mais tempo para denunciar. Muitas das vezes, a vítima precisa até de chegar à independência económica do seu agressor. Precisa de ganhar coragem para verbalizar. E por isto, este alargamento que discutimos aqui hoje não vale de quase nada, porque as vítimas vão continuar a chegar às esquadras para reportar as suas histórias e vão continuar a ouvir que nada pode ser feito porque o crime já prescreveu e, portanto, o seu abusador vai continuar à solta. O que nunca prescreve, contudo, é a dor, é a memória horrenda e é o trauma de quem é vítima de um abuso. E por isto... Por isto mesmo, em dezembro do ano passado, antes mesmo do mediatismo deste tema, o Chega pediu nesta Casa que a prescrição destes crimes fosse contabilizada apenas e só a partir dos 30 anos das vítimas. E adivinhem, estes senhores deputados aqui sentados chumbaram e ficaram ao lado dos agressores, da mesma forma que hoje não permitiram que o Chega arrastasse esta proposta para debate. E, portanto... Se alguém nesta casa quisesse mesmo acabar com a pedofilia, acabavam com as penas suspensas, como o Chega já aqui propôs, e os senhores chumbaram. Senhor Presidente, eu peço-lhe que distribua por esta Câmara estas notícias que deveriam envergonhar-nos a todos. Barcelos, pena suspensa para o homem que abusou sexualmente de um menino de 10 anos, dezembro de 2022. Pena suspensa para a professora em Braga por abusar a aluna de 14 anos. Pedófilo condenado a 4 anos de pena suspensa por 99 crimes de abuso sexual no Alijó. Pena suspensa para homem acusado de 843 crimes de pornografia de menores. Quem, além do Chega nesta casa, consegue dizer que lugar de pedófilo é na prisão e, se for preciso, com prisão perpétua? Quem, além do Chega nesta casa, consegue dizer que um pedófilo castrado quimicamente não ataca mais vítimas? Quem, além do Chega nesta casa, pediu um inquérito de vitimação nacional alargado a todas as instituições, a todas, às igrejas, às escolas, aos partidos políticos, para percebermos onde é que estão as vítimas, mas acima de tudo, onde é que estão os agressores? Afinal, senhores deputados, o que é que têm a esconder e quem é que querem proteger? Porquê é que o vosso ódio contra a pedofilia na Igreja Católica não se esconde contra, não se estende, aliás, contra a pedofilia nas escolas ou contra a pedofilia nos partidos políticos? Odeiam mesmo a pedofilia ou são apenas jacobinos que odeiam algumas instituições em particular? Concluo, senhores deputados, com uma frase de alguém que deve dar muitas voltas no túmulo cada vez que debatemos estas matérias, porque foi a única pessoa que nunca duvidou por um momento das vítimas de Casa Pia e, acima de tudo, que nunca cedeu aos tentáculos dos poderes políticos ou das sociedades secretas, e falo de Catalina Pestana. O presente preocupa-me. Repito, o presente preocupa-me.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra a Sra. Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. Ministras.
Só um minuto, que há um pedido de palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, também a intervenção à mesa sobre a condição dos trabalhos. Mais uma vez, em relação ao tempo, é que a Sra. Deputada Rita Matias acabou, faltava 2 segundos. E o tempo está com menos de 2 segundos. Portanto, faltava 2 segundos positivos, está com 2 segundos negativos. Portanto, o tempo tem que contar quando acaba a intervenção. A intervenção acabou aos 2 segundos. Portanto, é aí que tem que parar.
Muito bem. Não haverá aqui nenhuma conspiração contra o Chega no que diz respeito aos tempos. Portanto, solicito, dando por boa a informação do Sr. Deputado, solicito aos serviços que onde está menos 002.02 passa a estar 002.02. Vamos então prosseguir. Senhora Deputada Cláudia Santos, tem a palavra em nome do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. Ministras, Sras. e Srs. Deputados, tratamos pontos muito diferentes neste debate, por isso vou concentrar-me no assunto que ocupa a maior fatia da PPL, que são os crimes sexuais contra menores, e mesmo aí podemos distinguir 3 pontos: a prescrição, o crime de pornografia de menores e o chamado turismo sexual infantil. A 9 de março tivemos um plenário precisamente sobre crimes sexuais contra crianças na Igreja e enfatizámos aquilo que para nós é muito claro: as vítimas têm direito à justiça penal.
Senhora deputada, parece haver alguém que grita, não sei quem, mas não, isso não é admissível no plenário. Portanto, peço favor de todos nos contermos nas regras parlamentares e aceitar.
Muito obrigada, Sr. Presidente, mas eu aproveito esta pausa para responder à Sra. Deputada Rita Matias, que gritava muito, de facto. Este plenário foi agendado pelo Chega, que escolheu ficar fora deste debate. E porquê que escolheu ficar fora deste debate sobre crimes sexuais contra crianças? Porque aquilo que quer é só fazer de conta. O Chega apresentou um conjunto de iniciativas legislativas dedicadas ao assunto, tão manifestamente inconstitucionais, que o objetivo claramente nunca foi participar na construção de uma solução que contribua para proteger as vítimas. O objetivo foi só fazer número, criar soundbites e gritar no plenário. Portanto, continuam fora, estão fora do debate porque escolheram ficar fora do debate. E por isso hoje vamos falar sobre soluções, propostas de solução de quem quer verdadeiramente criar respostas melhores para as vítimas. E o que aqui temos hoje é uma PPL do Governo sobre prazos de prescrição, crime de pornografia de menores e turismo sexual infantil. E começo pela prescrição. A PPL traz-nos uma resposta que é diferente de todas aquelas que antes considerámos neste plenário, e temos 2 projetos de lei que foram aprovados na Generalidade, o do Bloco e o do PAN, e é importante percebermos porque é que a solução aqui trazida é diferente. Nos projetos que analisámos, o que se propunha era que, hipótese 1, o prazo de prescrição começasse a correr a partir de certa idade. Era a hipótese do projeto de lei do Chega, que era inconstitucional. Hipótese 2, propunha-se que o prazo de prescrição acabasse a certa idade da vítima, 30 anos no caso do Bloco e do PAN, 40 anos no caso do projeto de iniciativa liberal. A solução que hoje temos a debate é muito diferente, porque é uma solução mista. O Governo quer alterar o momento em que começa a correr o prazo de prescrição, dizendo que ele não começa a contar antes da vítima ter 18 anos, e também quer alterar o momento em que o prazo acabará para que nunca aconteça antes de a vítima ter 25 anos. Esta solução mista traz uma vantagem. Permite que a resposta seja diferente em função da gravidade do crime e, com isso, garante a proporcionalidade. O que é que isto quer dizer? Se tivermos um crime de violação agravada que é punível com prisão superior a 10 anos, o prazo de prescrição nunca cessará antes de a vítima ter 33 anos. E, nessa medida, a solução é mais ampla do que a proposta do Bloco e a proposta do PAN. Pelo contrário, se tivermos um crime sexual de média gravidade, a prescrição nunca ocorrerá antes de a vítima ter 28 anos. Se, pelo contrário, tivermos um crime de pequena gravidade, um crime punível com pena de prisão que não é superior a 5 anos, o prazo de prescrição nunca ocorrerá antes dos 25 anos, o que também significa um incremento de proteção face àquilo que hoje temos. Esta solução, que consta da PPL do Governo, é uma solução que procura conciliar proteção mais eficiente às vítimas com respeito pelo princípio da constitucionalidade e que nessa medida corresponde às exigências que são feitas nos parceiros, nomeadamente no parceiro do Conselho Superior da Magistratura. Por outro lado, esta PPL do Governo também quer alterar o crime de pornografia de menores, esclarecendo que ele pode existir mesmo que haja constrangimento ou coação das vítimas e esclarecendo ainda que ele pode existir mesmo que não haja uma organização de cariz profissional nesse sentido. O que quero enfatizar, até porque o meu tempo se está a esgotar, é que o denominador comum das soluções previstas nesta PPL é a intenção de responder a vários compromissos europeus a que estamos vinculados. Mas sobre isso queria lembrar, sublinhando a traço grosso, que o direito penal é um dos últimos redutos do Estado-nação e que é por isso que não existe um Código Penal Europeu e por isso esta Assembleia não está desobrigada de, na especialidade, proceder a um escrutínio crítico desta PPL. E por isso admitimos que possam ser necessários alguns aperfeiçoamentos, mas achamos inequívoco que a PPL do Governo concilia dois propósitos frequentemente antagónicos: incrementar a proteção das vítimas, ao mesmo tempo que respeita o Estado de Direito e os princípios fundamentais da nossa justiça penal.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começar por salientar este facto de que, apesar do título da iniciativa só referir a luta contra o abuso sexual de menores e a exploração sexual de crianças e a pornografia infantil e o crime da discriminação e incitamento ao ódio e à violência, a verdade é que ela propõe alterações também ao crime de branqueamento e ao conceito de funcionário no Código Penal, assim como a criação de um novo tipo criminal e um outro contrário nacional sobre a utilização indevida de receitas da União Europeia. Portanto, só de uma maneira supersónica seria possível tratar adequadamente todas estas questões, pelos que nos vamos também cingir à matéria atinente à proteção dos menores contra todas as formas de exploração sexual e de abuso sexual. E, em primeiro lugar, o Governo propõe que, quando a vítima seja menor, o procedimento não se extinga por efeitos de prescrição antes da mesma por fazer 25 anos. E também, como aqui também já foi dito, que o prazo da prescrição nos crimes contra a liberdade e a autodeterminação sexual só ocorram desde o dia em que o ofendido atinja a maioridade. Esta questão é particularmente relevante porquanto a experiência nos diz, tal como referem organizações como a APAV, a Quebrar o Silêncio, mesmo o Conselho Superior do Ministério Público, tantas vezes, apenas na idade adulta e com o decurso de muitos anos, é que as vítimas ganham a confiança e a força para denunciar os factos, muitas vezes já só esperando impedir o abusador de continuar a fazer vítimas. Ainda ontem tivemos um testemunho em sede de audição desta realidade. E, portanto, estamos de acordo com o sentido da proposta que é trazida, porque ela pondera, de facto, os diversos aspectos que devem ser sopesados, e a nossa ponderação também vai nesse sentido, desde logo o interesse público da prevenção especial e geral da punição e a efetividade também do processo, o sentimento de realização de justiça da vítima, enfim, há vários aspectos que nós não achamos secundários e que estão aqui suposados. No entanto, também queremos chamar a atenção que quanto mais tempo decorre sobre o crime, mais difícil é fazer prova do mesmo. E, portanto, também não podemos criar uma situação de frustração perante a justiça e frustração perante o processo. No entanto, sopesando uma vez mais estes interesses e estes valores que devem ser tidos em conta, estamos de acordo com aquilo